O Pepe está com bastante crença de que nesse nosso mercado de saúde, que está muito, muito fragilizado, seja do ponto de vista de financeiro, porque a gente tem uma realidade, né? A gente costuma dizer que não está bom para nenhum player. Não está bom para o hospital, não está bom para operadoras, não está bom para o paciente, e diria que só a indústria, por enquanto, está um pouco bom, mas também é um mercado difícil. A gente precisa encontrar caminhos para diminuir o custo da saúde.
Saúde, colega! Eu sou o Dr. Lorenzo Tomé e neste podcast você vai aprender e se inspirar para transformar a saúde.
Este podcast tem o apoio do Hub Mandic, um espaço do Grupo Mandic que promove a inovação e o empreendedorismo em saúde, integrando alunos, profissionais da saúde e health techs, criando oportunidades para que eles se destaquem no mercado. Saiba mais em hubmandic.com.br e siga @hubmandic no Instagram.
Amigos do Saúde Digital, vamos falar de uma inovação importantíssima quando a gente pensa no paciente, vinda de um importante hospital no Brasil. Estou falando da Beneficência Portuguesa da cidade de São Paulo, BP, e eu estou com a Lilian Hoffmann. Seja bem-vinda, Lilian, um prazer receber você aqui. Falávamos em off, uma mulher na tecnologia e na tecnologia de hospitais, não é tão comum. Então, seja muito bem-vinda para você contar para a gente o que a BP tem inovado usando a tecnologia na saúde digital, mas primeiro um pouquinho da sua história.
Obrigada, um super prazer estar aqui com vocês também, né? Contar um pouquinho, falar da BP é sempre um orgulho para a gente. Bom, meu nome é Lilian, eu estou hoje à frente da área de tecnologia e inovação da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, e na área de tecnologia a gente cuida não só da tecnologia da informação e da inovação, mas da área de engenharia clínica também, onde tem os equipamentos, seja para diagnóstico, seja para suporte à vida, está dentro da minha estrutura. Eu, na verdade, sou enfermeira de formação, fiz enfermagem e obstetrícia há muitos anos atrás, mas nunca exerci, acabei indo para a área de tecnologia lá no Oswaldo Cruz, Hospital Alemão em São Paulo, fiquei 22 anos, depois tive uma passagem pelo São Luís da Redditor e estou na BP já há 10 anos. Então, comecei uma carreira na saúde, já era encantada por tecnologia, atuei na tecnologia e eu digo que hoje eu cuido dos pacientes por trás dos equipamentos, né? Então, exerço a minha enfermagem de alguma forma.
Olha que interessante. Vejam, pessoal, a gente pensa, né? Ela é a líder de tecnologia e inovação de um dos mais importantes hospitais brasileiros e a Lilian é enfermeira. Olha que interessante, né, Lilian? E você teve esse insight e seguiu esse caminho há um bom tempo atrás, há cerca de 15, 20 anos.
Te diria que tem duas coisas que me fizeram mudar de carreira, porque eu acho que a carreira, na verdade, ela dá o primeiro embasamento. E acho que duas coisas foram super importantes para essa minha mudança. Uma delas, é claro, que eu já tinha uma paixão por tecnologia, então acabei estando dentro do Oswaldo Cruz, e o Oswaldo Cruz estava num processo de implementação de sistemas, o que me atraiu, na época ainda de estagiária, para essa linha. E acho que o segundo ponto importante, que é oportunidade, né? Então, a vida colocou na minha frente uma oportunidade na época, dentro do Oswaldo Cruz, para ir para o, a gente chamava de Centro de Processamento de Dados, era o CPD. Meu primeiro cargo era enfermeira de tecnologia. E era um cargo para ensinar a enfermagem.
Você lembra o ano?
1987.
Meu Deus, olha que interessante.
Muito tempo.
Eu fico falando, eu sou professor na Faculdade de Medicina, e falo que o médico, né, ele pode ter uma carreira além do estetoscópio e do bisturi.
Com certeza.
Não só o médico, todos da área da saúde. E como você ganha diferenciais competitivos do ponto de vista de carreira,
perfeito,
sendo profissional de saúde, sendo da área da saúde, eu acho que você usa isso no seu dia a dia.
Com certeza.
Sensacional. E aí você passou para o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, trabalhou na Redditor também?
Também, trabalhei 3 anos, na época ainda São Luís, aí a Redditor comprou, né, a Rede São Luís, e eu ainda fiquei mais 1 ano, e há 10 anos vim para a BP.
Já está há 10 anos na BP. Vamos lá, vamos contar desse projeto bem interessante da cabine de telemedicina que vocês estão implementando. Se puder descrever para a gente, claro. É sensacional esse projeto. Quero compartilhar aqui com o pessoal.
Bom, a cabine, na verdade, é uma, como o nome diz, é uma cabine, né, automatizada. E qual é o objetivo dela, Luiz? É trazer uma extensão para a telemedicina. Então, um dos fatores que a gente percebe é que a telemedicina, muitas vezes, ela acaba se limitando, dependendo da realidade que você precisa observar no paciente. Vamos imaginar que o paciente possa ter uma lesão na pele, ele possa ter algum achado, por exemplo, no ouvido, ele possa ter algum tipo de achado do ponto de vista de batimento cardíaco. E quando a gente faz a telemedicina tradicional, esses achados todos que passam por um exame físico, ele fica omitido dessa relação médico-paciente. Então, a cabine, ela põe luz nesse local, né? Ela traz vários devices que permitem que, além, obviamente, de uma história bem constituída, né, médico-paciente, a gente possa ter parâmetros de exame acontecendo. E no caso da BP especificamente, a gente também observou que a cabine, ela precisava ser instituída dentro de um modelo que a gente usasse numa pesquisa. E por que que a gente teve essa crença? Porque senão a tecnologia, ela acaba virando muito um buzz. Né, ela faz sentido. Tem uma responsável hoje pela área de pesquisa da BP, chamada Rosana, doutora Rosana. A Rosana diz muito que a pesquisa, ela põe luz entre a paixão e a razão. O método científico, ela põe luz nesse processo, porque senão a gente se apaixona por uma tecnologia, mas a gente muitas vezes não observa efetivamente o que essa tecnologia pode trazer. Então, aproximar a paixão da razão, o método científico traz isso. Então, no caso específico da cabine, nós resolvemos fazer uma metodologia de pesquisa. Fizemos pacientes assintomáticos, que no caso eram os nossos próprios colaboradores. Fizemos clientes sintomáticos, que eram também nossos próprios colaboradores com sintomas voltados, por exemplo, para gripe, né, para esse tipo de... para podermos avaliar os dados coletados e termos um processo científico de dizer, olha, a cabine faz sentido do ponto de vista de saúde digital para um cliente. Ela faz a diferença nesse processo. Então, começamos por esse caminho.
Sensacional. E aí, a BP, então, vem pós-pandemia, a gente tem um crescimento nas iniciativas, nos projetos de saúde digital. Todos os players, né, todos os entes do sistema de saúde estão nesse processo de transformação digital. E aí vocês, e se a gente colocar uma cabine onde o paciente vai entrar e o médico vai ser alcançável remotamente e ali dentro a gente deixa devices em que a gente pode coletar os principais achados que um médico precisa na consulta. E aí, buscou as parcerias estratégicas para isso, talvez players de tecnologia para colocar isso rodando, coloca primeiro no ambiente do hospital, testa com os próprios colaboradores, produz conhecimento, valida, publica e está nesse estágio.
Está nesse estágio. Fizemos exatamente o que você comentou, né? Seguimos essa linha, que por trás disso para nós também tem a realidade. A gente diz que o nosso sonho de consumo é ver o médico prescrevendo uma tecnologia digital como ele prescreve hoje uma droga. E por que que quando a gente tem um lançamento, por exemplo, de um medicamento novo, o que faz com que o médico tenha adesão ou o cliente tenha adesão a uma nova droga? Muito é a pesquisa, é a comprovação da efetividade daquele uso. Então, muita tecnologia, que muitas vezes a própria área de tecnologia se encanta, muitas vezes a gente perde esse espaço de avaliar a profundidade que ela tem, né? O termo que mundialmente se usa das deep techs, ela fala sobre um pouco isso. Quer dizer, como é que eu posso dar luz científica num processo de implementação? Nesse caso específico, também teve um dado importante. Está sendo fechado agora o material de análise dos dados que foram capturados para que a gente possa publicar, mas um dado que eu já tive acesso mostra que 36% dos clientes que foram atendidos, os sintomáticos, eram duas populações. Uma população em torno de 40 pessoas assintomáticas e uma população de 200 pessoas sintomáticas. Os sintomáticos, um terço deles disseram que fariam aquele atendimento de modo assíncrono. Ou seja, eu como cliente estaria disposto a chegar numa cabine, entrar na cabine, ouvir, por exemplo, um processo descritivo de como utilizar os devices, contar a minha história e o médico me atender em outro momento. Então, isso também dá uma amplitude grande para a cabine dessa autonomia. É claro que a gente está falando ainda de um processo onde eu capturo dados, um profissional médico ou sincronamente ou assincronamente avalia, mas se a gente pensar em tecnologia, parte desses dados podem ser endereçados, por exemplo, para uma inteligência artificial. Então, a gente pode tornar e pensar que lá no futuro, essa cabine, ela pode ser, até obviamente um determinado limite, autônoma. Então, ela pode capturar, ela pode direcionar e a gente pode encaminhar para o médico somente se houver esta necessidade.
E creio eu que esse projeto muito bem construído, a cabine atualmente, ela não está no lugar que ela pode fazer mais diferença, né? Concordo. Porque atualmente ela está dentro do hospital. E ali não precisa necessariamente de uma cabine, porque você já tem toda a estrutura. Mas é claro que vocês estão no modelo de validação, construindo esse conhecimento para ir para o mercado. E aí eu queria que você contasse um pouquinho onde vocês querem chegar, onde que é o lugar legal, ideal para essa cabine estar.
O que a gente imagina? A cabine tem, talvez, basicamente, eu resumiria em três grandes oportunidades de negócio que a gente enxergou até agora, né? Toda vez que a gente conversa com um parceiro, a gente descobre outras, mas que a gente já viu que são factíveis. Uma delas é voltado para empresas que tenham, por exemplo, áreas remotas, né? Então, eu tenho uma empresa onde eu tenho uma planta, nesta planta eu tenho uma medicina do trabalho, às vezes atendendo o colaborador, mas eu não tenho especialistas e muitas vezes o que esse colaborador precisa é de uma visão um pouco mais estendida para que ele não precise, por exemplo, se deslocar para uma outra cidade, onde o especialista exista. Então, isso faz com que, se a gente olhar pelo olhar agora da empresa, além de prestar um bom serviço para o colaborador, a gente pode também evitar absenteísmo, porque é fato se o colaborador precisa ser transferido. Muitas vezes, não estou falando de um caso grave, mas um caso que possa ter a resolução a partir de um diagnóstico feito com essas extensões, né, de exames. Eu posso permitir que esse colaborador tenha o atendimento, receba através da cabine a sua receita digital, possa consumir um medicamento, se for o caso, tenha essa extensão de olhar e muitas vezes ele não se afaste, por exemplo, para buscar um especialista. Então, a gente vê muito essa extensão e expansão por áreas mais remotas. A gente também vê em áreas de passagem. Então, se a gente pensar num aeroporto, se a gente pensar em metrô, se a gente pensar em hotéis, locais em que este paciente possa buscar rapidamente uma intervenção, né, na saúde dele e que ele possa ter essa extensão, que a telemedicina hoje já atende nesse sentido, mas poderia ser maior. E o terceiro grande ponto que a gente vem conversando é que essa cabine, obviamente, além de poder entregar uma saúde digital, ela é uma fonte de captura de dados, porque ela, obviamente, observa imagem, ela observa traçados, por exemplo, seja sinais vitais, seja traçado de batimento cardíaco, ou seja, ela tem uma coleta de história, mais exames físicos, que é bastante relevante para o uso do dado. E quem que gosta bastante, quem é muito ávido para o uso do dado, é a indústria farmacêutica. Então, a gente vê também que o fomento deste tipo de implementação pode passar por isso, de captura. E existe dentro da indústria e dentro do processos, por exemplo, que pode ser adotado para triagens. Então, se eu quero analisar uma determinada população, né, seja a indústria farmacêutica, seja um player desse ecossistema, eu posso também usar a cabine pontualmente numa região para captura e triagem deste local, né? Um screening desta população deste local. Então a gente vê e nossas conversas estão começando por esse caminho, né? Olhando para a indústria, olhando para empresas e olhando para o paciente.
Sensacional, e eu acho que o modelo de negócio, ele é claro, a gente tem isso acontecendo em outros países. A China está bem forte nisso, depois eu até queria saber sua opinião sobre os benchmarks, como que vocês estão enxergando. Mas o que mais me chama a atenção é que, se eu fosse um investidor e estivesse olhando para esse negócio, me chama muita atenção um hospital estar atuando nessa necessidade. Eu creio que isso é uma necessidade não atendida. A partir do momento que a tecnologia está disponível e eu posso levar atendimento de precisão para áreas remotas, isso o sistema de saúde ganha e principalmente o paciente ganha. E é diferente eu ter uma empresa que nasce e ataca essa dor É diferente eu ter um plano de saúde que ataca essa dor e é diferente quando eu tenho um hospital que ataca essa dor. Porque o hospital, ele já faz isso no ambiente dele. Então, eu diria que está intimamente ligado ao core business de um hospital. E agora ele está capilarizando. É como se ele estivesse colocando filiais e essas filiais podem espalhar pelo mundo inteiro.
A gente costuma, no nosso planejamento estratégico, a gente chama isso de hub de saúde, que é um pouco a aspiração que a BP tem de posicionamento de mercado. Então, quando a gente olha para essa, exatamente o que você capturou, né? Tem um processo de expansão, se a gente pensar, que a gente pode fazer do ponto de vista materializado, né? A BP tem uma parceria, uma sociedade, na verdade, feita com Bradesco e Fleury para se colocar também num processo de cancer centers totalmente descentralizados. Aí é uma parceria física, né? Onde nós vamos ter clínicas, hospitais que entregam uma oncologia diferenciada. Mas existe a expansão do ponto de vista digital. Então, estes caminhos, que é encontrar espaços para que a gente possa expandir e conectando e trazendo exatamente o que você comentou, é aproximar essa medicina terciária que a gente faz de alta complexidade para um processo de um diagnóstico, inclusive de atenção primária. É trazer este processo e esse paciente que ele possa ter esta jornada. É claro que se um paciente precisar de uma cirurgia, a gente diz, poxa, o paciente talvez não venha se deslocar, mas eu posso ter parceiros espalhados que possam atender esse cliente que é capturado, por exemplo, numa cabine e que possa ser endereçado. E qual o mais importante? Endereçado em cima de uma jornada de saúde. O BP está com bastante crença de que nesse nosso mercado de saúde, que está muito, muito fragilizado, seja do ponto de vista de financeiro, porque a gente tem uma realidade, né? A gente costuma dizer que não está bom para nenhum player. Não está bom para o hospital, não está bom para as operadoras, não está bom para o paciente, e diria que só a indústria, por enquanto, está um pouco bom, mas também é um mercado difícil. A gente precisa encontrar caminhos para diminuir o custo da saúde. Porque a hora que a gente diminui o custo da saúde, e se a gente pensar, né, a cabine ela é um pedacinho disso, ela pode ser. Eu posso evitar que este paciente se desloque, que ele vá para um pronto-socorro, que ele utilize uma estrutura mais cara quando ele não precisa dela. A hora que essa saúde ela for olhada numa cadeia mais barata, ela vai permitir que a gente tenha mais acesso. Então, esse caminho precisa acontecer. E a jornada do cliente, né? Se o paciente faz um diagnóstico e ele tem uma indicação, vamos dizer que ele tem uma indicação cirúrgica, eu preciso levá-lo para este processo e preciso monitorá-lo no pós deste processo. Então, olhar para o cliente numa jornada e no conceito de hub, como você falou, é o que a BP tem pensado.
E assim, eu costumo sempre dizer que as boas tecnologias retiram atritos, melhoram processos, né? Essa cabine, se eu enxergar como uma tecnologia, todo o pacote, a gente tem tudo isso que você citou, né? De retirando atrito, melhorando processo, garantindo mais acesso para o paciente, tendo a possibilidade de diagnósticos mais precoces, onde você vai poder atuar mais rápido, reduzindo custos. E se bem feito, ele já nasce interoperável.
Perfeito.
Né? Ele já nasce interoperável. Não tem como, mas vou ter que digitalizar. Não, a cabine já nasceu digital. E ali é uma fonte rica de dados, que esse dado, enxergo ele dentro de um hub. Isso pode fazer muita diferença para o paciente e para o sistema, reduzindo custos. Então, é muito interessante, é muito legal. Sem dúvida, eu acredito que nós vamos avançar para isso aqui no Brasil, porque o nosso país ele tem condições propícias, né? Somos muito grandes de território.
Já conhece a SD Conecta? Somos a maior plataforma de comunidades médicas do Brasil. Baixe o app na sua loja de aplicativos e escolha suas comunidades para acompanhar e participar dos debates de casos clínicos com médicos referência em suas áreas. SD Conecta. Comunidades que salvam vidas. Cadastro exclusivo para médicos com comprovação de CRM.
Eu quero perguntar o seguinte sobre a fonte pagadora, porque eu vejo que é como se fosse uma clínica, é como se fosse um mini hospital em qualquer lugar que tenha acesso à internet e um ponto de energia. Até que ponto as operadoras estão preparadas para entender que esse hub vai reduzir custo ou não? Ou ela está ainda enxergando que é mais uma clínica que ela está credenciando, mais um hospital que ela está credenciando, ou seja, mais um ponto para ela investir o dinheiro dela?
Perfeito, acho que essa pergunta é o que diariamente a gente faz e conversa com as operadoras. E no conceitual, é óbvio que se a gente seguir no modelo atual e no modelo mais clássico, que é o que a gente chama de fee-for-service, então eu vou te pagar por um serviço que você executa, ele é um modelo que, em última instância, ele privilegia o mau atendimento. Se a gente pensar assim muito friamente, né? Se eu vou para um hospital, eu faço uma cirurgia, se eventualmente eu tenho alta, depois dessa alta eu tenho um problema e eu sou obrigado a voltar num pronto-socorro, e vamos supor que nesse exemplo hipotético eu tenha esse problema ocasionou porque eu não fiz um bom atendimento durante o processo cirúrgico. Eu crio uma realidade onde, num fee-for-service, essa operadora tem que remunerar por esse mau atendimento porque esse paciente volta. A BP tem se posicionado muito, conversado muito com as operadoras para mudar este processo. Então, a gente tem investido em discussões sobre linhas de cuidado, onde, na verdade, eu tenho este paciente acompanhando numa linha, onde eu tenho previsibilidade, onde eu consigo cuidar da saúde dele para que ele não piore, onde eu possa ter um modelo que eu remunere pela eficiência e não, na verdade, só pelo atendimento. Então, a gente tem discutido bastante isso com as operadoras. E há um processo também importante, que é a maneira como a saúde tem sido vista. Muitas interlocuções de operadoras já começou a mudar. A gente tem algumas operadoras que a gente já consegue interoperar o dado. Então, a operadora, ela faz a atenção primária e ela manda os dados para a BP, e a BP faz a terciária e ela manda os dados para a operadora. Então, esse paciente é visto no todo. Isso vem reduzindo o custo e a sinistralidade que esta operadora tem. E, consequentemente, se a gente pensar, a gente chama de fonte pagadora, óbvio, a operadora, porque é dela que vem o dinheiro que vem para a BP, mas a fonte pagadora natural é a empresa. Então, todas as empresas hoje, a grande maioria, sofre com uma linha ali no DRE chamado benefícios, que tem os planos de saúde. Então, nosso processo, se a gente não inverter tudo isso, ou fazer prevenção, o que vai acontecer? O paciente, ele acaba ficando numa operadora por 2 a 3 anos, porque a empresa que remunera esse serviço de saúde, ela precisa reduzir custo. O que ela faz para reduzir custo? Ela olha e diz, eu estou com a operadora A. Aí ela conversa com a operadora B, a operadora B fala, eu te faço um pouco mais barato. Ela migra. Então, por que as operadoras não investem em prevenção? Porque elas sabem que perderão este paciente em 2 anos e não se faz prevenção em curto tempo. Então, ou a gente senta, todo mundo junto, que é o que a gente tem colocado para mudar este modelo. A gente tem a crença que a linha de cuidado é um caminho, a atenção primária é um caminho, a tecnologia estendendo e precocemente encontrando um diagnóstico é um caminho, o pós, né? Porque muitas vezes nós também dos hospitais, a gente atende o paciente é liberado, às vezes de uma cirurgia, e a gente não monitora, porque na cabeça dos hospitais eu não sou pago por isso. Então eu não vou monitorar o paciente, adesão medicamentosa, evolução da ferida cirúrgica, o paciente até vai voltar no médico para consulta pós, mas o monitoramento com enfermeiras navegadoras, como ele não é remunerado, muitas vezes o hospital não investe. Por isso que a linha de cuidado ela é importante, porque ela fecha este ciclo e tem-se obviamente a crença de que ela diminui o custo. Então se eu tenho uma adesão medicamentosa correta, eu identifico, por exemplo, uma infecção precocemente num pós-cirúrgico, eu tenho muito menos custo para a operadora do que esse paciente piorar em vir já para um pronto-socorro com a saúde deteriorada. Então, algumas operadoras são mais abertas para este tipo de discussão, outras menos abertas para esse tipo de discussão, mas o caminho que a gente tem encontrado aí para algumas linhas de cuidado, isso tem feito sentido para todas elas. Então, a gente tem ido para esse lugar.
Sem dúvida, essa discussão ela precisa ser feita por parte da operadora, e se ela não puxar essa discussão, ela vai ter que pagar o que tiver proposto para ela, que ela tem que liderar essa discussão. Ela tem que garantir que, através de parcerias estratégicas, que a saúde chegue para o... Não dá para evitar mais que o seu beneficiário veja um médico ou faça um exame. Isso não pode ser esse o caminho. Tem que ser o caminho de, quando ele chegar, ele vai usar bem esse recurso.
Eu costumo dar 2 exemplos, Lourenço, que são muito típicos. Por exemplo, a BP tem... Se a gente pensar... A BP hoje é uma empresa, um hospital que a gente chama tem uma certificação RIMS-7, né, da RIMS, que é uma certificadora internacional que avalia o índice de adesão a um prontuário digital em todos os processos. Esse nivelamento vai de 0 a 7, BPE nível 7, já está no quarto ano com essa certificação, são pouquíssimos hospitais mundialmente, Estados Unidos tem 300 e poucos hospitais, tem mais ou menos 6 mil hospitais como o Brasil. No Brasil, a gente está falando de 5 hospitais, 2 deles do nosso grupo, né, o Hospital BP Mirante e o nosso complexo maior que a gente chama de BP Paulista. Por exemplo, a gente tem uma tecnologia lá, que é uma tecnologia que faz parte dessa certificação, que a gente chama de ciclo fechado do medicamento, que 100% das drogas administradas para os pacientes e também os hemocomponentes, eles têm uma rastreabilidade à beira-leito, onde o sistema checa hora certa, medicamento certo, paciente certo, dose, naquele processo. Isso é uma tecnologia que depende de eu ter, obviamente, leitoras digitais, eu identificar o paciente, os sistemas, Wi-Fi disponibilizado pelo hospital todo. Só que se eu chegar para a operadora e, como tecnologia, dizer para a operadora assim, olha, o teu paciente vai ter menos risco de ter um erro de medicamento porque eu tenho uma tecnologia, ele não vai aumentar a minha diária por causa disso. Então, essa tecnologia ela vem dentro de um pacote que diminui o meu índice, por exemplo, de erros de medicamento, que é uma das causas mundiais de morte nos hospitais. Só que eu preciso discutir sobre isso. Eu não posso dizer para a operadora, me pague mais porque eu tenho isso. Outro exemplo, nós acabamos de adquirir há um tempo agora um PET digital. Tínhamos PETs analógicos, o PET é usado muito para o processo de rastreamento do estadiamento dos processos oncológicos. O PET digital, ele dá uma acurácia maior do que o analógico, ele precocemente identifica alterações nessa imagem. Eu não posso chegar para o operador e dizer, olha, o PET que eu tinha antes, eu tinha uma manutenção de tanto, e o PET digital é mais caro, eu investi no CAPEX e tenho uma manutenção maior. Eu preciso inserir este processo dentro de uma linha. Então, se eu tenho com você uma linha de mama, eu vou dizer para você na hora que eu vou negociar com você tudo que eu vou fazer precocemente, porque esse paciente de mama vai ser mais bem tratado na BP do que vai ser tratado em outro serviço. Então, a tecnologia, ela precisa estar embarcada dentro de um contexto, porque senão... Não, sim, né? Exatamente,
exatamente. E aí, só você falando, o caso, o PET é a tomografia por emissão de pósitrons, né? E aí, é bem interessante que você consegue, nesse exemplo, a gente consegue tangibilizar o quanto a tecnologia é meio. Porque se eu chego lá enquanto hospital e falo assim, agora eu tenho um PET digital, eu tenho um sistema que vai economizar, vai evitar erros. A operadora, ela, tá bom, parabéns para você. Eu quero ver a conta no final do mês. essa é a realidade. Agora, se eu, enquanto gestor, enquanto hospital, enquanto profissional, enquanto médico e estou atendendo meu paciente, enquanto enfermeira, enquanto qualquer profissional que está economicamente ativo no mercado de trabalho, ele entende a tecnologia como uma forma dele entregar mais valor, dele retirar atritos, melhorar processos, consequentemente o retorno, o ROI, o retorno sobre o investimento virá. Não tem outro caminho. Então, não adianta, sei lá, bater na porta e falar, eu vou comprar, não. Compra, faz o seu investimento. E aí, quais são esses retornos que a gente pode mostrar, né? A experiência do paciente, a jornada do paciente dentro do hospital. O só desfecho. No exemplo que você deu.
Perfeito.
O melhor desfecho, a melhor satisfação do médico em trabalhar naquele ambiente, a melhor satisfação dos profissionais de saúde em trabalhar naquele ambiente, o NPS do paciente que atende. Esses pacientes, eles vão chegar e falar assim para as empresas que eles trabalham, o RH, não é possível, a BP não está credenciada no meu plano. Olha lá, o meu filho foi lá, a minha mãe, o meu tio. Vocês precisam credenciar a empresa aqui que eu trabalho, que senão eu vou para o concorrente da sua empresa. E aí a roda gira, e a roda acontece. E quem está sendo beneficiado é o paciente, e a tecnologia foi um meio. Ela não foi a solução, ela não foi a saída, mas se os profissionais que lideram esse setor não enxergarem que é necessário fazer isso, embarcar essa tecnologia para ganhar depois na entrega, no melhor desfecho, aí os avanços serão muito pequenos.
Perfeito, Luiz. E a tecnologia, né, ela tem a prerrogativa de poder gerar escala. Então, a gente teve um projeto também, que nós rodamos um MVP, que era, na verdade, um assistente virtual que faz um processo de acompanhar os pacientes cirúrgicos que precisam de um acompanhamento sobre o risco de tromboembolismo venoso. Então, como é que era feito classicamente? o grupo de farmacêuticos. Esse paciente, a grande, vamos dizer, processo de prevenção estava relacionado ao uso de um medicamento no pós-cirúrgico e também a exercícios e alguns tipos de situações que preveniriam que ele tivesse esse desenrolar pós-alta. E no modelo clássico, nós tínhamos farmacêuticos que faziam contato com este paciente dentro de uma regra, né? Navegavam esse cliente e esse cliente, seja para entender se tinha algum tipo de sintoma ou se tinha adesão medicamentosa, se estava seguindo o processo orientado. Nós falamos, bom, qual era a nossa dificuldade de escalar? A BP faz 100, 100 e poucas cirurgias dia. Claro que nem todos são elegíveis, né, para prevenção de TEF, mas alguns. Então, eu tinha que ter um grupo de farmacêuticos. Aí, quando você ligava para o paciente não podia atender. Ou o paciente não atendia, porque vinha número desconhecido e, portanto, ah, deve ser alguém querendo me importunar. Qual foi o caminho? Poxa, eu posso ter uma tecnologia, um chatbot, que possa fazer esse contato com esse cliente, que possa ter uma árvore de decisão inteligente, que possa já ir monitorando e o paciente, obviamente, a qualquer momento, dependendo do achado que o chatbot faz, eu derivo para uma central farmacêutica. Com isso, a gente pôde ampliar muito mais o olhar para esses clientes. Por quê? Primeiro, ele respondia, né? Nós temos a característica de olhar muito para o WhatsApp, o chatbot atua nessa plataforma. Então, o paciente achava aquilo divertido, diferente de receber uma ligação. Ele podia fazer no momento em que ele queria ou podia. Então, se ele não podia atender, mas ele viu que a mensagem chegou, na hora que ele podia responder, ele fazia. E muito daquela interação era resolvida pela tecnologia, porque o chatbot observava as perguntas e não havia necessidade de passar para o farmacêutico. Se houvesse, podia ser por um desejo do paciente ou por uma árvore de decisão, caía. Isso fez com que a gente pudesse escalar. Então, também é um exemplo de tecnologia que permite, se a gente olhar para dentro das instituições, diminuição de custo. Porque se eu tiver que sentar um profissional para fazer uma ligação, eu posso, entre aspas, né, com muito cuidado essa palavra, mas substituí-lo até um ponto em cima de uma árvore de decisão e, a partir do momento necessário de um profissional, eu passo. Então, também, a tecnologia traz essa oportunidade para a gente na saúde, né?
Para a gente caminhar para o fim, temos notado que é o número de médicos que são formados a cada ano aumenta vertiginosamente. A expectativa, em breve, cerca de 30 mil novos médicos no mercado. Um dos principais locais de atuação do médico é o hospital. Então, o hospital, ele é um empregador do médico. Um empregador ou um parceiro, a gente pode denominar como a gente entender. Mas eu queria que você falasse, assim, ao longo da sua experiência lidando, sendo enfermeira, sendo uma profissional de saúde e lidando, né, com profissionais médicos. Eu faço esse recorte para o médico porque o nosso podcast é bem focado para auxiliar o colega ali nessa transformação digital. Como que você vê o profissional com a sua experiência? Que profissional você gostaria de contar com ele no seu hospital?
Perfeito. Olha, esse é um sonho de consumo. Eu te diria que, primeiro, obviamente, além dos skills necessários, né, de um profissional que trabalha em equipe, um profissional que consiga ter uma visão da jornada do paciente como um todo, que vá além daquele processo de atuação, mas se eu pensar nas questões tecnológicas, eu diria para você que, primeiro, um profissional que saiba utilizar dados. Acho que esse profissional médico, e o utilizar, não precisa ser o médico cientista de dados, mas o profissional que olhe para a tecnologia e para o dado como um grande apoio à decisão para ele. Então, é um processo, por exemplo, de uma condição crítica que começa a alarmar a partir de um dado, que a atuação deste profissional voltado para entender que as ferramentas, elas podem e devem não substituí-lo, mas que ela pode tornar ele mais ampliado, a visão dele é esse profissional. É aquele profissional que não fica só dependendo de um processo daquele conhecimento dele, que ele seja plural, que ele entenda que a tecnologia vem e agrega para ele. Então, é o profissional que se interessa por olhar para um alarme, por exemplo, para um, olha, o sistema, o prontuário está alarmando um risco de sepse. Eu entender que este alarme do risco de sepse, ele não é simplesmente uma tela de pop-up que eu tenho que dar um ok e não faço leitura. Ele tem por trás algo para me ajudar, para eu tomar uma decisão precoce. Então, acho que esse profissional antenado com um conjunto de informações e dados, que a tecnologia traz. Acho que esse é um profissional que eu encontro vários hoje já no mercado, que é o profissional que a gente gosta bastante. O profissional que também entenda que eu vejo muito assim, uma característica no profissional médico e que é super relevante. Se a gente olhar para o profissional médico ao longo dos anos, eu vejo que o bom profissional, os professores falam assim, quem você admira hoje como médico? Geralmente são pessoas que têm tempo de experiência, são pessoas que têm muito conhecimento, leram muito, acompanharam grandes profissionais e que então atuam com bastante eficiência. Se a gente olhar para esses requisitos, eu ter tempo de experiência, executei muito do procedimento e capturei muita informação, se a gente olhar com as tecnologias que a gente tem hoje, se eu usar, por exemplo, a cirurgia robótica como exemplo, você diz, bom, um bom profissional cirurgião, ele faz uma cirurgia do modelo tradicional e ele faz uma cirurgia robótica na mesma expertise? Faz. Um profissional que esteja com menos exposição a ter feito muitas cirurgias, ele pode se aproximar do nível de eficiência de um profissional que fez muita cirurgia com o uso de um robô? Sim, porque o robô vai corrigir e vai ajudá-lo a ter aquela mesma expertise que um profissional que passou anos executando aquele procedimento. Então, essa junção e entendimento que a tecnologia ela pode me tornar mais próximo de um profissional ultra capaz, é um profissional que precisa enxergar. Quando a gente fala de conhecimento, uma vez eu vi um dado na época do Watson Oncology, e a IBM fez um estudo e colocou que a gente tinha, em termos de publicação na área de oncologia, seja a publicação da indústria farmacêutica, de médicos, N bases bibliográficas, o profissional teria que fazer, por mês, 160 horas de leitura para absorver todo esse conteúdo que é colocado à disposição em cima de bases bibliográficas, por exemplo, oncológicas. Se a gente pensar que um profissional desempenha no mês 220, 230, quando muito, horas, é impossível e humanamente impossível eu capturar como profissional, tudo que é estudado, publicado. A tecnologia pode e faz, ao olhar para essa, se a gente pegar a IA generativa, né, que tem essa característica, ela pode muito bem nos auxiliar para trazer esse conhecimento já muito focado naquilo que eu preciso. Então, o profissional para mim do futuro é o profissional que perceber que rapidamente, se eu usar a tecnologia, dei um exemplo lá do robô e o exemplo, eu consigo me aproximar. Então, a minha carreira tem a tendência de se tornar uma carreira mais próspera, muito mais rápido do que, na verdade, no modelo tradicional de ensino, de utilização. Então, acho que o profissional que perceber isso e não ficar contra a tecnologia, achando que ela o substitui, é o profissional, para mim, que vai fazer sucesso e que as portas da BP estão super abertas para ele.
Sensacional. Muito interessante, Lilian. Parabéns pelo seu trabalho. Eu acho o quanto a gente ganha quando a gente tem esse acréscimo de habilidades, de skills, né? De ter você sendo profissional de saúde, mas cuidando da tecnologia, com esse pensamento. E desejo muito sucesso aí na jornada da BP, um hospital referência mundial, e que a tecnologia cada vez mais possa ser um meio, possa estar embarcada. Se a gente faz uma analogia, nenhum ser humano que tenha consciência, ele vai entrar num avião que a tecnologia esteja ruim. Mas ele não sabe qual tecnologia que está lá dentro. Mas quem é dono do avião tem que garantir essa tecnologia. O hospital, acho que tem que ser desse jeito. A gente precisa entrar em hospitais que usam a tecnologia para levar o paciente para o destino dele, que é a saúde, a prevenção e tudo mais. Eu acho que vocês estão nesse caminho. Parabéns, obrigado pela sua participação aqui.
Obrigada pela oportunidade, foi muito legal. Um prazer enorme falar com vocês e falar para o pessoal.
Pessoal, é isso aí. Eu quero o seu feedback. Conta aí para mim o que você achou. Manda seu recadinho, @LorenzoTomé. Você pode dar estrelinhas. Eu sempre peço isso aí, isso faz muita diferença. A gente ganha notoriedade, a gente ganha relevância quando você avalia o nosso podcast. Os algoritmos trabalham a nosso favor, deixando o Saúde Digital mais eficiente. E você também mandar a sua dica. Quem você gostaria que eu trouxesse aqui? Qual tema você gostaria de ouvir, de ver? Estamos no YouTube, em todas as plataformas de podcast. E aqui é para você transformar e se inspirar na saúde. Obrigado pela sua participação e até a semana que vem.
Uma produção ST Conecta.